Aqui na 104,5 FM, a Estação do Conhecimento, o FMG Educativa, falando com vocês aí em toda a região metropolitana de Belo Horizonte, mas também em qualquer lugar desse planeta. No www.fmg.br/rádio, você acompanha as notícias da Universidade Federal de Minas Gerais e também nos ouve, Bruno Sobreira e eu, de segunda a sexta-feira, aqui na tarde da 104,5 FM. Anotou, ouvinte? www.fmg.br/rádio. As histórias em quadrinhos marcaram presença na infância de muita gente e fazem parte do gosto de muitos que já cresceram. Tem até um publicitário aqui do FMG Educativo que não larga a camisa do Homem-Aranha até hoje. Mas como são as pesquisas e a produção quadrinista no Brasil, e mais especificamente dentro aqui da Universidade Federal de Minas Gerais? É para discutir o tema que a gente conversa agora com o mestre em História pela UFMG e pesquisador de HQs, professor Márcio dos Santos Rodrigues. Boa tarde, professor.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo ótimo, é um prazer ter o senhor aqui nos microfones da Rádio FMG Educativo. Boa tarde para o senhor, muito obrigado. Bom, professor, para a gente começar, o Eagle Awards, um dos principais prêmios de quadrinhos da Inglaterra, divulgou seus indicados para 2012, e na lista tem 3 brasileiros. Usando desse fato, é possível analisar como é a posição do Brasil em relação a outros países na relação de produção de histórias em quadrinhos?
Não, com relação à produção de quadrinhos, o Brasil sempre teve uma produção até muito considerável. Se a gente pensar que grande parte os quadrinhos têm uma tradição que vem desde o século XIX. E o Brasil, ele marca dessa posição, se a gente pensar, por exemplo, no Angelo Agostini, que até desenhou muito a revista Ilustrada. Então, a produção de quadrinhos no Brasil sempre foi bem considerável. Então, eu acho que a questão mesmo de valorizar os quadrinhos brasileiros nem é tanto fazer uma produção com relação ao quadrinho internacional, mas perceber como o quadrinho, ele, de certa forma, tanto o brasileiro quanto o internacional, eles fazem parte de um certo tipo de cultura quadrinística, que tem diferenças que também marcam a questão da linguagem.
E quais seriam essas diferenças?
Não, na questão de tradição de quadrinhos, tem diferenças culturais. Se a gente pensar, por exemplo, que até o padrão de indústria brasileira é diferente do padrão norte-americano, diferente do padrão japonês, ou mesmo de outros países. Por exemplo, o Brasil sempre teve uma indústria de quadrinhos que às vezes eram tanto quanto, sempre lutou quanto, tanto resistiu quanto o quadrinho estrangeiro. Só que nos últimos tempos a gente vê que essa questão de pensar que o quadrinho é um produto internacional, transnacional, que ele nem sempre ele circula no país de origem, ele circula em âmbito internacional. Então a gente pode perceber que até tem roteiristas brasileiros, quadrinistas brasileiros desenhando para o mercado norte-americano ou mesmo para o europeu.
E como é que o senhor vê isso? Assim, igual o senhor falou, antigamente existia talvez até a gente pode chamar de um protecionismo. O quadrinho brasileiro ele era produzido para cá mesmo, com a cara do Brasil e tal. E hoje em dia ele circula, ele já tem uma produção transnacional. O senhor prefere, existe uma preferência ou esse é um movimento natural do quadrinho mesmo, da produção do quadrinho?
Eu acho que é um movimento natural com relação ao quadrinho. De pensar que, mesmo pegando um exemplo que é o mais básico, que é do mangá, que é um produto cultural japonês, ele não circula apenas no mercado japonês. Tanto que a gente tem aqui as versões dos animes, dos mangás. Então, acho que é uma tendência natural, à medida que os brasileiros forem expondo os trabalhos deles, sejam ou na língua mesmo, ou no português ou no inglês, eu acho que tem uma tendência natural de um certo que brasileiro se passar com relação às produções.
E dentro da literatura, os quadrinhos ainda sofrem preconceito? O quadrinho é literatura ou não é? Como é que fica essa questão?
A questão é o quadrinho ele não é literatura por algumas convenções particulares, até mesmo culturais. A gente pensar que a forma como a literatura é vista, às vezes, de uma forma nobre, com relação aos quadrinhos. Só que esse movimento, nos últimos tempos, os quadrinhos têm ganhado espaço na sociedade. Se a gente pensar que todo ano tem listagens, até mesmo listas do governo para indicar quadrinhos para escolas. Então, há um movimento de valorização com relação aos quadrinhos. Que até mesmo a gente perceber que tem uma série de filmes que são produzidos a cada ano, que tem como carro-chefe personagens de quadrinhos. Então vai, de certa forma, contribuindo, porque o quadrinho tem uma legitimidade cultural que antigamente ele não tinha.
Bom, e até pensa... Pensando um pouco nisso que o senhor está falando, em relação à dispersão dos quadrinhos e ele assumindo outras vertentes, quando a gente pensa assim, em relação aos quadrinhos, aos HQs, é sempre muito relacionado ao universo infantil. Mas a gente também não vê isso. Qual que é a diferença de produção? Qual que é a diferença da cara do quadrinho?
É o universo infantil?
Isso, sim.
Nem sempre o quadrinho ele foi produzido para crianças. Que é até uma visão tanto quanto estereotipada.
Sim, sim.
Que mesmo na origem dos quadrinhos norte-americanos, grande parte do público leitor não era, né, composto por crianças. Tanto que era um produto que circulava por todas as camadas da sociedade. Então, essa visão que até com relação aos quadrinhos serem produtos simplesmente infantil, ao mesmo tempo coloca como depreciativa a questão da infância. Pensar que, por exemplo, tudo que é infantil é pejorativo. Mas mesmo os quadrinhos feitos para crianças, tem uma certa sofisticação que nem sempre as pessoas, os mais adultos, são capazes de acompanhar.
Sim.
Então, até essa ideia de quadrinho relacionada à infância é uma coisa que todos os pesquisadores de quadrinhos têm a preocupação de construir.
Bom, agora são 3 horas e 43 minutos, você está ouvindo o Expresso 104,5. Hoje a gente conversa com o mestre em História pela UFMG e pesquisador de História em Quadrinhos, o professor Márcio dos Santos Rodrigues. Professor, no último ano, antes do Festival Internacional de Quadrinhos, a gente acompanhou a epopeia do pessoal dos Achados e Perdidos, do Eduardo Damasceno e do Luiz Felipe Garrocho, em relação à produção daquele livro em quadrinhos que eles lançaram no FIC. Como que é essa questão hoje em dia de produção e dos autores e editores e também de distribuição de quadrinhos? Existe uma mesma lógica da produção literária ou não?
A questão mesmo do quadrinho nem é produção literária, como eu disse. O quadrinho é uma linguagem específica. E a questão mesmo do quadrinho, o quadrinista nacional, às vezes ele tem pouco incentivo com relação à distribuição ou mesmo patrocínio. No caso desse trabalho, eles contaram com o apoio de amigos.
Sim.
E até um incentivo válido para quem produz quadrinho, quem trabalha com roteiro ou mesmo com arte. E é, de certa forma, tentar burlar aqueles empecilhos burocráticos. Porque, às vezes, para concorrer com quadrinhos para que ele seja publicado, tem que se passar por lei de incentivo à cultura. E nem sempre o quadrinista tem aquela bagagem que é necessária para fazer com que o projeto dele seja validado. Então, eu acho que até a questão de produção de quadrinhos tem incentivo, mas, por outro lado, tem esse tipo de barreira. Porque a gente pensa que é muito mais fácil pegar um quadrinho norte-americano ou de outra língua e traduzi-lo para o português do que o mesmo quadrinho. Mas
sim,
tem algumas editoras que atualmente têm incentivado bastante o quadrinho nacional. Ou experiências até independentes. Se a gente pensar que Chiclete com Banana foi uma experiência alternativa de quadrinhos, e até mesmo tinha uma grande circulação, e é de um quadrinho mais voltado para o underground, e teve uma boa aceitação. Só que a questão mesmo de quadrinhos é vinculada à indústria, e nem sempre a indústria valoriza aquilo que pode ser publicado nacional.
Professor Márcio dos Santos, o senhor está falando dessa vinculação direta do quadrinho com a indústria. Mas e o impacto da internet? O próprio Achados e Perdidos, essa dupla, ela começou com o site com o blog que eles faziam quadrinhos parodiando músicas. Como é que é essa situação da internet dentro da produção em quadrinhos? Ela ajuda a dispersão, ajuda a valorização também até no reconhecimento dessa indústria?
Ajuda não só a questão de dispersão e divulgação, mas também na própria identificação do que é a linguagem dos quadrinhos. A gente pensar que quadrinho para internet tem um padrão de leitura totalmente distinto do que é o quadrinho impresso. Até o formato, aquele formato mais tradicional de quadrinhos, quando vai para a internet tem uma barra de rolagem, nem sempre a linguagem ela fica um tanto quanto fluida.
Sim.
Então, um quadrinho para internet já tem outro formato específico. Ou mesmo a gente perceber que tem certos aparelhos que podem ler quadrinhos de uma forma mais fácil. Mas a questão do quadrinho até essa produção, ela ganhou um formato impresso no final. E, para a nossa sociedade, tem ainda o valor maior, o material impresso. Como se fosse uma moeda.
O reconhecimento é maior, né? Sim. Professor, e com relação até a essa busca de reconhecimento, falando em pesquisa, Como é a questão da pesquisa de quadrinhos dentro da Universidade Federal de Minas Gerais? Por exemplo, o senhor vai ministrar, a partir do dia 24 agora, uma oficina sobre roteiro de histórias em quadrinhos. Como que é a procura por isso e o interesse em estudar, em pesquisar os quadrinhos?
Em termos de da oficina, a procura foi variada, desde aqueles que são aficionados em quadrinhos ou mesmo pesquisadores. Até algumas pessoas entraram em contato por e-mail para falar dos interesses delas com relação à oficina, só que varia muito o tipo de segmento que no momento está procurando a oficina. Em termos de pesquisa, dentro da universidade, tem algumas iniciativas que vêm desde a década de 90. Uhum. O pesquisador Wesley Seberg, que defendeu o mestrado e o doutorado na FAI. Vamos pensar que tem alguns trabalhos na comunicação. No meu caso específico, eu sou historiador. E dentro do departamento de história, no caso, a primeira dissertação defendida foi a minha. Mas mesmo assim, esse tipo de incentivo de trabalhos acadêmicos tem feito com que outras pessoas tenham um apreço maior em desenvolver trabalhos com relação aos quadrinhos. Porque é até meio contraditório, que de certa forma, a gente pensa meio acadêmico com relação ao FMG, mas outras universidades, o incentivo à pesquisa de quadrinhos sempre foi um tanto tímido. Geralmente era mais o campo da comunicação social, ou dependendo dos estudos literários, que uhum. às vezes pecavam falando que quadrinhos eram literatura. Só que, de certa forma, outros campos de conhecimento têm buscado uma maior reflexão com relação aos histórias em quadrinhos, pensando não apenas a questão de linguagem, mas também o lugar cultural e social das HQs.
Bom, o senhor fala que o senhor é historiador, e aí, logicamente, a pesquisa do senhor vai nessa vertente. Durante o ensino médio e outras situações, a gente sempre ouve nas nossas aulas de histórias que as criações de alguns personagens de Disney, Marvel, DC, eles têm sempre um intuito também histórico por trás. A gente pode falar talvez do Zé Carioca, do Capitão América. Tem como a gente entender um pouco a história desse mundo que a gente vive também através de alguns HQs? Como que é isso?
A gente pode estar aqui até esses exemplos são os mais clássicos.
Os mais fáceis, assim, né?
Mas pensa, por exemplo, os X-Men. Quando eles foram criados, tinha a questão de direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Então, se a gente pensar que o professor Xavier, ele representa uma linha pacifista e o Magneto, uma linha mais radical, uhum. a gente pode pensar que é uma alusão ao Martin Luther King e o Malcolm X.
Verdade.
Dentro dessa disputa por como seria a luta dos negros norte-americanos. Que até mesmo a gente pensar que alguns termos, que até aqui no Brasil, é mutanas, que é um apelido depreciativo com relação aos mutantes. E pensar que nos Estados Unidos circulavam também, até mesmo aqui das colinas, né?
Uhum.
Então dá para fazer uma referência com relação ao anticomunismo, porque na década de 60, 70, basicamente todo o século XX teve uma perseguição aos comunistas. Então dá para fazer uma relação com a perseguição que ocorre aos mutantes dentro do universo dos quadrinhos. Em geral, eu tento, de certa forma, não pegar aqueles exemplos que são um tanto mais fáceis de perceber, mas aqueles que são, às vezes, um tanto meio complicados mesmo de perceber a relação com o mundo social no qual eles se inscrevem.
Uhum.
Então, todo quadrinho, ele é possível, de certa forma, fazer uma leitura histórica. Mesmo aqueles que são tanto mais fantasiosos. Se a gente pensar um super-homem da vida, dá para fazer muito bem em relação de qual é o padrão de força que é atribuído ao homem naquela época.
Uhum.
Ou mesmo tem que ver que ele é um elemento da cultura judaica, porque ele foi criado por dois jovens judeus. Então tem todo aquele componente que é da cultura mesmo, daquele país. Ou se a gente pegar, por exemplo, o mangá, dá para perceber diferenças culturais. Ou mesmo a questão desse tipo de produto cultural na sociedade japonesa. Então, todo quadrinho é possível ser trabalhado de forma, dentro de uma perspectiva histórica.
Para finalizar, professor, para quem perdeu a chance, né, de participar da oficina de roteiro que vai ter esse ano, já tem previsão de uma próxima ou uma outra oportunidade?
Como eu disse até anteriormente, a procura foi grande com relação à oficina. Então, a semestre que vem, a gente está negociando com o Senex da Letras de outra oficina de quadrinhos, no caso de roteiro de quadrinhos.
Tomara que... Tomara que dê certo.
A pequena vai ser ministrada, no caso, por mim e pelo Paulo Correia, que é roteirista de quadrinhos e aluno da Letra.
Bom, professor, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui na tarde da UFMG Educativo no Expresso 104,5. E ótima oficina de roteiros a partir do dia 24 agora. E tomara que, como a gente já falou, que ela volte também no próximo semestre. Muito obrigado.
Ok, eu agradeço muito.
Um abraço. 3:52 na UFMG Educativo. A gente conversou, eu, Bruno Sobreira, e você, ouvinte, com o pesquisador de história em quadrinhos aqui da UFMG, professor Márcio dos Santos. O assunto? O atual cenário da produção de HQs no Brasil e também no mundo, e outros assuntos mais. Outras informações sobre a pesquisa dentro da universidade, acesse o www.letras.ufmg.br/senex, e lá também você encontra informações sobre a oficina de roteiro em histórias e quadrinhos, que, como houve uma procura muito grande, já está sendo acertado aí para o próximo semestre, uma outra edição.